problemas econômicos sociais e suas respectivas publicizações no Brasil, verdades ou mentiras. Artigo escrito por Samuel Hanan. A comunicação de massa tem ganho cada vez mais importância na sociedade digital e no Brasil não seria diferente. No entanto, em nossos dias, é preciso muito mais atenção no conteúdo divulgado por todas as mídias, sejam elas da imprensa tradicional ou das redes sociais. O ex-presidente da Câmara dos Deputados e ministro da Indústria e Comércio, Ulisses Guimarães, dizia que a verdade não tem proprietário exclusivo e infalível. Foi ele quem também alertou os cidadãos brasileiros para uma máxima perversa. Na política, o que importa é a versão, não o fato. Há muito tempo, a informação e desinformação têm se confrontado em batalhas homéricas pela história. Basta lembrar o aforismo do ministro da propaganda do hitlerismo, Joseph Goebbels, que declarou: "Uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade." Em consequência disso, não acredite devotadamente em matérias que circulam sobre redução da pobreza e da extrema pobreza. A verdade é que o Brasil, oitava economia do mundo, continua com 33% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, ou seja, vivendo com menos de R$ 665 por mês. Na pobreza, 27,7%. E R$ 209 por mês na extrema pobreza, 4,8% da população. Então, devemos comemorar o quê? A fome? Se olharmos o desastre comemorado por um grupo, temos por região o Nordeste com 47,2% da população vivendo na pobreza e 9,1% na extrema pobreza. E o Norte apresenta 38,5% na pobreza e 6% na extrema pobreza. Pergunto, é possível comemorar? O pior desse quadro é que a pobreza corresponde a um terço da população brasileira, sustentada não pela atividade econômica, mas pelas esmolas temporárias do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, BPC, que o governo está estudando limitar reajustes e restringir o acesso. Para complementar esse panorama desalentador, 21,2% dos jovens entre 15 anos e 29 anos nem estudam nem trabalham. A geração ficou reconhecida jocosamente por aqui como nem-nem. Na educação, não há ainda razão para ter muito otimismo, mesmo que a toda hora seja repetida aquela frase entre os políticos: sem educação, não há salvação. Fica a dúvida, então, por que nos últimos 20 anos a salvação ainda não veio? Uma matéria publicada na semana passada em um grande diário revelou uma avaliação de desempenho em matemática no quarto ano do ensino fundamental. O Brasil aparece na desonrosa 55ª posição, com suas crianças não dominando sequer a aritmética, ou seja, divisão e multiplicação. Informações apropriadas também existem. Diversos estudos recentes indicam que a instabilidade política e os desencontros dos pronunciamentos da cúpula do governo brasileiro, em especial sobre austeridade fiscal e iniciativas constantes no aumento sobre tributação na venda, renda e capital, têm desestimulado investidores e reduzido os valores dos ativos no mercado de capital brasileiro. Há grandes diferenças no retorno do capital investido, além do que os gastos continuam numa situação irresponsável, porque o governo federal não entende que é preciso cortar custos e gastos. Esses mesmos estudos expõem ainda que a verdade dos números atesta que não se pode postergar mais os cortes substanciais nas despesas públicas, que contemplam preocupantes privilégios, corrupção e impunidade. A taxa cambial comprova também que o governo deveria acabar com discursos desencontrados, porque a variação cambial neste ano já chegou em 17%, diante de uma inflação de 4,75%. Tudo sugere que as ações desencontradas do governo estão destruindo o mercado de capitais no Brasil com seu comportamento. Tem desvalorizado os ativos das nossas empresas precificadas a valores baixíssimos. A rentabilidade no Ibovespa no ano é negativa, menos 6,34%, enquanto as bolsas norte-americanas vêm apresentando resultados maravilhosos, 19,16% no Dow Jones, 26,48% no S&P e 26,25% no Nasdaq. No acumulado dos últimos 4 anos e 11 meses, a média Ibovespa foi de 1,71% ao ano, para um IPCA médio de 6,03% e uma desvalorização cambial média de 9,62%, com desvalorização cambial igual a 59% acima da variação do IPCA, os insumos importados e as importações de máquinas e equipamentos vão travar a modernização das indústrias e, em consequência, a já combalida produtividade de nossa indústria. Diante desses números estarrecedores, existe ainda muita gente, com competência e não analfabeta, aplaudindo e dando respaldo ao atual governo. É desanimador, mas à frente a conta inevitavelmente chegará a todos nós. Não sou um pessimista, porém identifico o mal que há no ufanismo e nas narrativas da atual gestão. O que então fazer? Aguardar, democraticamente, as próximas eleições gerais. Precisamos contrariar desta forma Goebbels e adotar a verdade para que a geração atual de líderes deixe um legado melhor para as nossas crianças e jovens. O importante é que nos afastemos dessa imobilidade, morosidade ou letargia e avancemos verdadeiramente num ciclo virtuoso, real e concreto. Definitivamente, precisamos mudar para obtermos mais eficiência, com menos discursos e mais ações concretas, a fim de que as tarefas sejam concretamente executadas, com o mínimo de erros e alcançar mais produtividade e melhor rentabilização de recursos. Portanto, entre Goebbels e Albert Einstein, fico com Einstein quando sentenciou: estupidez é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Samuel Hanan é engenheiro industrial, empresário, e foi vice-governador do Amazonas de 1999 a 2002. É autor dos livros Brasil, Um País à Deriva e Caminhos para um País sem Rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.